dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 8 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje eu vou fazer um apanhado aqui do que rolou de mais importante entre o final do ano passado e o começo desse ano. Mas antes da primeira notícia, claro, né, deixa eu começar agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Guilherme Pípolo, Felipe do Hospital do iPhone, Fernando Pinto, Cauê Vinícius, Beto Chagas, Anderson da iPlus Store, Silvio Galhardo, Ricardo Soares, Fábio Lino, Éder Paes, Andréa Reis e Adalberto dos Santos. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, vamos lá, eu vou começar aqui o resumão dos últimos dias falando sobre o Spotify, que anunciou que tem agora mais de 70 milhões de usuários pagos. Já uma coisa que eles não anunciaram, mas que o site Axios descobriu, é que eles já entraram com a documentação para fazer a oferta inicial de ações na Bolsa Americana e a expectativa é que o IPO aconteça lá para o final de março. Agora, na contramão dessa notícia, pintou a informação de que o diretor de conteúdo do Spotify pediu demissão, que mostrou, né, que as iniciativas lá de conteúdo original deles estão bem complicadas e, por fim, sobre a empresa, ela está sendo processada por violação de direitos autorais. Quem abriu esse processo foi a gravadora Wixen Music, que é o selo do Tom Petty, The Doors e Neil Young, e eles estão pedindo mais de US$1,5 bilhão por disponibilização indevida de milhares de músicas para streaming. E enquanto isso, no mercado de carros, a SoftBank oficializou a compra de 18% da Uber. Ela conseguiu um desconto de 30% nos papéis da empresa, o que reduziu o valor de mercado total da Uber para 48 bilhões ao invés dos quase 70 bilhões de antes. Já o Travis Kalanick vendeu 29% das ações dele, o que rendeu quase US$1,5 bilhão para o ex-CEO da empresa. E enquanto isso, aqui no Brasil, a chinesa Didi Chuxing comprou a 99, que é a antiga 99 Táxi. Ninguém sabe ainda exatamente qual foi o valor da aquisição, mas dizem por aí que a coisa ficou ali entre os US$800 milhões e US$1 bilhão. Bom, e já que eu tô falando sobre o Brasil, deixa eu fazer um apanhado das notícias que pintaram por aqui. Desde o dia 2 de janeiro, os Correios passaram a exigir o cumprimento de uma lei de 2001 que determina que o valor das encomendas tem que estar escrito lá do lado de fora da caixa. E isso pode ser feito tanto com a própria nota fiscal do produto, né, afixada lá do lado de fora, quanto com a declaração do conteúdo da encomenda lá na hora de mandar o pacote nos Correios. Já uma outra coisa que entrou em vigor foi uma nova lei para lojas online aqui no Brasil. Dentre outras coisas, essa lei obriga que o preço final seja informado de um jeito claro na página do produto e oficializa a permissão de cobrança de valores diferentes dependendo lá do meio de pagamento. Seguindo com as notícias relacionadas ao Brasil, a Livraria Cultura comprou a plataforma Estante Virtual por um valor não divulgado e o PagSeguro deu início ao processo para estrear na Bolsa de Valores lá de Nova York. Já no mundo dos games, o site da Nintendo ganhou uma versão em português do Brasil, o que pode indicar lá o plano da empresa de voltar a operar por aqui. Vamos torcer. Bom, e já que eu falei sobre a Nintendo, deixa eu comentar que ela adiou para 2019 o lançamento dos cartuchos de 64GB para os jogos lá do Nintendo Switch. Essa era uma coisa bastante aguardada tanto pelos clientes quanto pelos próprios desenvolvedores, né? Porque com 64GB daria para lançar os jogos mais parrudos, mas parece que agora todo mundo vai ter que esperar. Já uma coisa bacana que a Nintendo anunciou foi que o Switch se tornou o videogame de maior sucesso inicial lá nos Estados Unidos, com quase 5 milhões de unidades vendidas em 10 meses. E enquanto isso, no mundo das redes sociais, no fim do ano passado apareceu um papo de que o Snapchat pode estar se preparando para liberar a publicação de stories em outros aplicativos e até na web, numa tentativa lá de combater o Instagram que vem engolindo esse mercado. Já um outro problema que o Snapchat está tentando resolver é o de publicidade. Hoje o pessoal só vê em média lá 1 segundo das propagandas que aparecem no app e por isso o Snapchat está pensando em só deixar a galera pular o anúncio depois de 3 segundos. Aliás, falando nisso, a CNN cancelou o noticiário The Update, que tinha estreado lá no Snapchat em agosto, e por coincidência ou não, né, o que determinou o fim desse projeto foi justamente a baixa rentabilidade das propagandas da plataforma. Bom, pulando de uma rede social para outra, o Instagram também está pesquisando formas de aumentar ainda mais o uso dos formatos de stories. Eles começaram a testar com um grupo reduzido de usuários a publicação de uma story no WhatsApp direto lá do Instagram, que nem já dá para fazer hoje, do Instagram para o Facebook. E falando no WhatsApp, eles anunciaram que o pessoal mandou 75 bilhões de mensagens só no dia 31 de dezembro, o que pode ajudar a explicar porque o serviço caiu lá na tarde da véspera do Ano Novo. Ainda sobre o WhatsApp, eles encerraram o suporte a alguns aparelhos antigos. Com a chegada do Ano Novo, o app deixou de funcionar nos iPhones até o 3GS ou rodando até o iOS 6, nos aparelhos rodando Android 2.1 e 2.2, em celulares Windows Phone 7 e também nos que rodam BlackBerry OS. Ainda sobre esse mercado, o Telegram lançou lá no Android o suporte a mais de uma conta lá no mesmo aparelho. Por enquanto, esse suporte é para até 3 perfis, mas ainda não está disponível no iOS. Agora, uma coisa que eles lançaram lá no iOS foi um app separado chamado Telegram X ou Telegram X ou Telegram 10, né? Vai saber. Que basicamente é o mesmo aplicativo que todo mundo já conhece, só que está escrito em Swift para ficar mais leve e mais rápido. E enquanto isso, nas más notícias do mercado, a GoPro vai demitir entre 200 e 300 funcionários. A maior parte dessa galera é da divisão lá de iniciativas aéreas, o que indica que aquele drone Karma tá vendendo bem menos do que a empresa esperava. Já a Samsung também foi afetada por uma má notícia, que é o fato lá de algumas unidades do Galaxy Note 8 não ligarem mais depois que a bateria zera. O que rola é que nos últimos meses vem surgindo aí casos de telefones que perdem a capacidade de recarga depois que a bateria chega a 0%, e nesses casos a Samsung está fazendo a substituição do aparelho. Ainda sobre a Samsung, um canal chinês lá do YouTube fez um comparativo de durabilidade entre as telas OLED do Galaxy Note 8, Galaxy S7 Edge e do iPhone X. Nesse teste, o pessoal ficou mostrando lá uma imagem bem colorida, fixa na tela durante 510 horas, que dá 21 dias, e eles concluíram o seguinte. A primeira tela a apresentar uma marca sutil foi o iPhone, logo com 17 horas de teste, mas dali pra frente essa marca não piorou, ou seja, depois de 21 dias ela continuava igual. Já o Note 8 ficou com a tela bastante marcada depois de 62 horas, essa marca só piorou com o passar do tempo e a marca lá na tela do S7 Edge ficou no meio do caminho entre o iPhone 10 e o Note 8. Seguindo com o resumão de hoje, deixa eu falar que o Eric Schmidt anunciou que está saindo lá da presidência da Alphabet. Já no mundo dos aplicativos do Google, o app do YouTube foi atualizado e agora ele finalmente reproduz vídeos em tela cheia, mesmo que eles sejam verticais. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que, claro, né, teve essas duas últimas semanas aí bastante marcadas pela polêmica das baterias dos iPhones. No final do ano passado, a Apple reconheceu que reduz a capacidade máxima do processador quando a bateria está desgastada, né, não consegue mais entregar energia suficiente nesses picos de consumo, e assumiu que ela errou feio ao fazer isso sem contar para ninguém. Por conta disso, ela pediu desculpas e começou lá um programa global de troca de bateria com desconto. Aqui no Brasil, essa troca está custando R$150 e a Apple não está nem fazendo diagnóstico da bateria. Quem quiser trocar pode chegar lá na loja ou na assistência, falar que quer trocar e eles fazem a troca por R$150. Agora mesmo, com esse esforço, a Apple não conseguiu se livrar dos problemas. Já existem dezenas de processos abertos contra a empresa ao redor do mundo e instituições tipo Procon também estão cobrando mais satisfações da Apple, que provavelmente vai ter que se explicar bastante em relação a isso tudo. Agora, ainda sobre a empresa, ela finalmente começou a cobrar em reais nas lojas digitais dela aqui no Brasil. Lá na App Store, por exemplo, os apps de $1 custam R$3,50 e vão até R$3.300 no caso dos apps de $1.000, mas tem lá duas categorias alternativas de preço que deixam os desenvolvedores cobrarem a partir de 90 centavos pelo aplicativo deles. E por último, sobre a Apple, no fim da semana passada, a Bloomberg falou que o Jim Iovine vai deixar a empresa em agosto desse ano, que é quando chega lá basicamente a última parcela da compra da Beats, que a Apple fez lá em 2014. Bom, e para fechar o episódio de hoje, eu vou falar aqui sobre um dos assuntos mais quentes que pintaram aí nos últimos dias, que foi a divulgação dos bugs Meltdown e Spectre. Esses bugs basicamente afetam todos os processadores feitos aí nos últimos 20 anos, e por isso dá para dizer, né, que ninguém tá imune a eles. Resumindo bastante aqui, o bug que apareceu primeiro foi o Meltdown, e ele se aproveita lá da arquitetura dos processadores da Intel para roubar os dados que ficam na memória. Para corrigir esse bug, a Intel vai ter que atualizar lá os sistemas dos processadores, o que vai reduzir a performance dos chips em até 30%, dependendo da geração. Já o Bug Spectre afeta não só os processadores da Intel, como também os da AMD, né, com a arquitetura ARM, o que essencialmente deixa todo mundo em risco. Pouco depois da divulgação desse bug, todo o mercado de tecnologia foi bem rápido e se pronunciou a respeito, e todas as empresas disseram basicamente a mesma coisa, né, que foi o reconhecimento de que a falha afeta os produtos delas, que elas estão correndo para corrigir o problema. Aliás, falando na correção, a Apple disse que tudo que ela tem, menos o Apple Watch, é afetado, mas que os sistemas atuais dela já se livraram do Meltdown, enquanto a correção lá do Spectre vem em breve. Ainda sobre o Meltdown, a Intel falou, né, que pretende atualizar 90% dos processadores nessa semana, mas isso não impediu, claro, né, que fosse abertos uma chuva aí de processos para cima da empresa. A Microsoft também se pronunciou e disse que já liberou uma atualização de emergência lá para combater os problemas, então corre para atualizar seu Windows 10, e o Google liberou um update lá de segurança do Android com a correção, então começa agora aquele Deus nos acuda, né, para isso ser liberado para as operadoras, para as fabricantes e aí para chegar no celular de todo mundo. Aliás, falando no Google, eles também disseram que vão publicar lá um update do Chrome no fim desse mês para conter o problema, enquanto as plataformas de nuvem da empresa já estão a salvo. Caso você queira ler mais sobre essas falhas, sobre o que cada fabricante, cada empresa está fazendo para contornar o problema, então se você quiser ver como proteger aí seus diferentes dispositivos, passa aqui na descrição do episódio que eu deixei um monte de links que vão te ajudar com isso. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui, mas antes de eu me despedir, deixa eu comentar que o Loop Infinito tá em Las Vegas para cobrir a CES, e por isso vale você ficar de olho lá no canal, porque nos próximos dias eu vou pintar dezenas de vídeos com as coisas mais bacanas que estão rolando lá na feira. Então pega o link pro canal do Loop Infinito aqui na descrição e se inscreve, e aqui na descrição você também encontra os links para as notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! A SoftBank oficializa... Tá difícil. Dados lá do Galaxy 8... 8 e 8. Isso é um programa Goblau.